Vamos conhecer os títulos das notícias à uma hora nesta sexta-feira. Muito boa tarde.
Olá, boa tarde. Quase 700 bombeiros continuam a combater o incêndio que deflagrou na quarta-feira no Conselho de Abrantes. Situação pode ficar controlada no decorrer desta tarde. Câmara Tomar reúne com a Secretária de Estado da Indústria para abordar o processo de insolvência da Prado Carton. Arrancou esta manhã o 11º Festival de Bons Sons. Este ano, 44 nomes vão estar em palco.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta sexta-feira, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, o vento vai ser fraco, vamos ter subida da temperatura, em especial nas regiões do norte e do centro. Quanto às máximas previstas para esta sexta-feira, Tomar máxima de 37 graus. Quanto às restantes capitais de distrito, vamos ter Santarém também com 37 graus, 35 para Lisboa, 34 de máxima para Coimbra e também para Castelo Branco, 35 para Leiria e 33 graus de máxima para Porto Alegre. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz nesta sexta-feira. Tenha uma ótima tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendas.
Uma boa tarde. Melhorou consideravelmente nas últimas horas a situação do incêndio que desde a tarde de quarta-feira vem queimando uma vasta área de floresta no concelho de Abrantes e que obrigou à evacuação a total de 4 aldeias, entre as quais a Aldeia do Mato e Cabeça Gorda e parcialmente de outras duas. Cerca de 150 pessoas que foram evacuadas das diversas aldeias do concelho devido à proximidade do incêndio já têm, entretanto, condições para regressar às respectivas habitações. A indicação foi avançada por Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara, que confirmou ainda a existência de 16 feridos entre os bombeiros e civis, todos sem gravidade. O fogo levou ontem à tarde também ao corte da circulação de trânsito na A23, nos dois sentidos, fogo que chegou também a entrar no perímetro urbano de Abrantes, mas foi prontamente atacado. A esta altura, de acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, continuam no terreno, no combate às chamas, 684 bombeiros, apoiados por 223 viaturas e por 8 meios aéreos. Há também uma centena de militares no terreno na ajuda aos bombeiros. O fogo tem neste momento apenas uma frente ativa. O vento tem soprado fraco durante a manhã, mas a subida da temperatura ao longo do dia levanta preocupações, uma vez que o perímetro ardido é vasto e podem vir a ocorrer reacendimentos. De acordo com a Presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Sol Albuquerque, apesar dessa possibilidade, a perspectiva é que, durante a tarde, o incêndio seja totalmente controlado.
No momento, não podemos ainda dizer que temos o incêndio resolvido, mas contamos com os meios que estão no terreno e com as condições que estão neste momento também, nomeadamente com esta janela de oportunidades da manhã, conseguir consolidar este incêndio até às 3 da tarde. Temos uma frente ativa a esta altura. Esta frente ativa está a ceder aos meios. Temos mais focos de incêndio que estão a ser tratados também da mesma maneira, mas todos cedendo aos meios que estão no terreno e, portanto, atendendo às condições, é expectável que até ao início da tarde possamos efetivamente ter condições de resolução deste incêndio.
Foram evacuadas algumas aldeias, a situação pode ou poderá vir a ser normalizada em termos do regresso dessas pessoas, quando?
A seguir ao almoço contamos que as pessoas regressem às suas habitações.
Há uma família também desalojada. Esta é uma situação que o município também tem estado a acompanhar de perto.
Sim, temos no terreno já os nossos assistentes sociais, tal qual também de outras entidades, como a Segurança Social, e temos as nossas equipas técnicas a fazer o levantamento das necessidades para que essa família possa voltar rapidamente à sua normalidade.
Tem ficado a ideia de que este incêndio tem origem em mão criminosa?
Pois não lhe sei dizer, está a ser investigado e será tornado público quando houver o resultado dessa investigação.
Para já, então, a situação evoluir favoravelmente, temperatura e o vento poderão, no entanto, fazer inverter este quadro ou há essa preocupação?
Sim, como sempre, claro. É expectável que a temperatura hoje suba imenso, é expectável que o vento também à tarde volte com grande intensidade. Vamos aguardar.
Maria do Céu Albuquerque, em declarações à ERTE no decorrer desta manhã, a propósito do incêndio. Entretanto, há informação de que há novos reacendimentos e que os meios aéreos foram também reforçados. Neste momento, há 10 meios aéreos no combate às chamas no concelho de Abrantes.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
A Presidente da Câmara, Tomar, reuniu esta quinta-feira com a Secretária de Estado da Indústria para abordar o processo da insolvência da fábrica de papel Prado Carton. A reunião surge na sequência de várias iniciativas levadas a cabo pelo Município, Assembleia Municipal, Partido Político e Comissão de Trabalhadores e de várias questões colocadas ao Ministro da Economia no sentido de salvar a empresa e garantir a manutenção dos 72 postos de trabalho. Anabela Freitas deu conta que a reunião decorreu de forma positiva, tendo a Secretária de Estado mostrado toda a disponibilidade para acompanhar o processo.
A Secretaria de Estado disponibilizou-se para acompanhar todo este processo, fazer as ligações que forem necessárias com outros ministérios. Ficou também acordado que iríamos entregar e vamos solicitar ao gestor da insolvência um dossiê com toda a avaliação, porque o mesmo também já terá, penso que terá concluído no final da semana passada, a avaliação de toda a empresa. Também solicitámos, e a Secretaria de Estado também aceitou o desafio, no sentido de abrir portas, digamos, para futuros investidores na empresa. Sabemos que não podem ultrapassar aquilo que são as competências da Secretaria de Estado, será um negócio, digamos, entre privados, mas este dossiê também vai permitir que a própria Secretaria de Estado também procure potenciais interessados na empresa. Estiveram presentes, para além de mim e do Sr. Vereador Bruno, estiveram presentes dois representantes da Comissão de Trabalhadores. Portanto, nós vamos solicitar ao gestor da insolvência um dossiê com a avaliação da empresa e, obviamente, que na solicitação que vamos fazer, vamos reportar que é na sequência da reunião que foi efetuada na Secretaria de Estado. Nós também não baixamos os braços, estamos a aguardar que a Renova marque reunião connosco, sabendo que a Renova, este não é o core business da Renova, mas pronto, entendemos, devido também à proximidade, de abordar a Renova como um potencial interessado na empresa.
Rádio Web, a primeira a informar.
As juntas de freguesia do Conselho de Tomar têm de ter dignidade e autonomia na relação com a Câmara. A afirmação é do candidato do PSD às autárquicas, prestadas aqui na ERTE, no decorrer de uma entrevista ao candidato do PSD. José Delgado acusou o atual executivo de, no âmbito dos acordos de execução, estar a dar às juntas dinheiro por um lado, mas a retirar por outro, acusando também o município de ser ele, em muitos casos, a definir que investimentos são feitos pelas juntas. José Delgado falou também do realojamento da comunidade cigana do Flecheiro. O candidato referiu que plantar pré-fabricados não é solução nenhuma, referindo-se à decisão do atual executivo de criar alojamentos em terrenos junto à GNR. José Delgado disse desconhecer um plano em concreto para a resolução deste problema.
Não vi nenhum plano em concreto, fartámos perguntar isso através dos nossos vereadores. As respostas foram curtas e deslizantes. E agora aparece uma construção de casas pré-fabricadas, salvo erro, para 25 pessoas, juntadas à GNR. Foi para lá porquê? Quem é que foi ouvido? A comunidade está contente? A população envolvente está contente? O que é que aconteceu? Quanto é que custou? O que é que vai custar? É que não é só colocar lá os pré-fabricados, é envolvente. E as infraestruturas? Está pensado? Não está pensado? Vai ser feito? Como é que é? Vamos ter fósseis? Vamos fazer ligações ao saneamento? Vamos ter luz? Vamos ter luz com LEDs já com energias renováveis ou não? Era um bom exemplo do município. Já pensaram nisso? Não pensaram? Vão ter sistemas de comunicação? Vão ter isso tudo? Isso está previsto? Não ouvi falar uma linha sobre isto. São, portanto, plantar pré-fabricados não é solução nenhuma para o problema da comunidade cigana. Portanto, nós pensamos que temos que envolver as pessoas, temos que saber ouvir e decidir com coerência, mas com muita transparência. E eu prefiro demorar 2 anos e não demorar 100 dias e não fazer nada, mas demorar 2 anos, e o prazo agora foi um exemplo, mas há condições de fazer isto no mandato. Condições de fazer isto num mandato, mas de forma coerente, em que se não olhe para uma determinada comunidade como uma coisa que faz mal, e vice-versa, também às vezes existe o contrário, e existem outros problemas na cidade, que não é só a comunidade cigana. Também sabemos que alguns dos fogos atribuídos, o número de pessoas que estão a viver lá dentro é uma coisa que não passa para a cabeça de ninguém, dava para desdobrar em 2 ou 3 casas, e podemos ir ver, e as condições de salubridade péssimas, portanto não vale a pena dizer que transferiu, porque transferi. Temos de dar dignidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Arrancou esta manhã mais uma edição do Festival Bons Sons, aquele que é um dos maiores festivais de verão realizados em Portugal. Conta este ano com a presença de 44 nomes, noutros tantos espetáculos a realizar nos vários palcos da aldeia de Sem Soldos até domingo. Por este Festival de Música Portuguesa vão passar este ano, uma vez mais, nomes emergentes e também firmados do panorama musical português, como é os casos dos Virgem Suta, Capitão Fausto, Manuel Fúria e os Náufragos, bandas que marcam presença durante o dia de hoje, entre muitos outros nomes, como os Mão Morta, Neladeiras, Samuel Núria, que passam pelos vários palcos da aldeia durante o fim de semana. O programa da edição 2017 volta assim a recentrar-se na música portuguesa, de diferentes tendências e estilos. Luís Ferreira, o responsável pela organização do festival, dá conta dessa estratégia para os bons sons.
Este ano gostávamos de recentrar novamente o Bons Sons na música portuguesa. Portanto, há 11 anos fomos o primeiro festival de música portuguesa, tanto que trabalhámos desde sempre a programação de uma forma bastante eclética, e este ano guardámos, no fundo, como já sabem, o programa completo, porque achámos que é muito importante recentrar e pensar novamente o que é isto da música portuguesa e qual é que é a nossa estratégia integrada para a música nacional. Continuamos com o mesmo formato, naquilo que nós estabilizámos há uns anos, dos 8 palcos. Os 8 palcos, como o Garagem, que apresenta projetos que nem sequer têm estrutura, ou às vezes são só pequenas jam sessions e brincadeiras de amigos, como outros palcos que apresentam nomes consagrados com mais de 40 anos de história e de músicas. E, no fundo, nós mantemos a pertinência da programação, que é esse o nosso objetivo. Temos sempre mudado. O ano passado, como sabem, foi a primeira vez que repetimos 10 nomes para comemorar o 10º aniversário. Nesta edição estamos a repetir 3 nomes. Não temos uma regra específica sobre isso agora. Apenas temos uma necessidade sempre premente de mostrar novos projetos ou projetos que nunca estiveram em Sem Soldos. Existem muitos ainda. Portanto, quase que temos já de mão mais programas para o ano e para o outro ano que vem, porque a produção da música nacional tem sido tão grande que temos a garantia de uma programação vasta.
Mas, como sempre, o festival não é feito em exclusivo de concertos. Há também outras atividades dirigidas à família como um todo, como é o caso do cinema e as artes performativas. Destaque também para a parceria que reforça este ano o festival, realizado entre os Bons Sons e o Festival Materiais Diversos.
O cinema, com a parceria com a Cortes em Flagrante, onde apresentamos curtas-metragens de autores portugueses. Vamos continuar a fazê-lo, mas desta vez só no último dia, no dia 14, na tarde de domingo. Apresentamos também vários documentários ou reportagens ligados à música, vamos fazê-lo também neste ano. As manhãs geralmente eram preenchidas com a programação para a infância e as tardes com uma programação entre música e artes formativas. Este ano vamos fazer um bocadinho diferente. Portanto, estamos a inaugurar uma parceria com Materiais Diversos, um festival de nosso amigo, de quem nós gostamos muito, que tem mais ou menos a nossa idade, tem cerca de 10 anos, que acontece também aqui num território perto, Mines, Torres Novas, Alcanena, portanto tem vários lugares. e é dedicado às artes formativas. Então achamos por bem eles programarem este espaço e nós estamos a programar as sessões de música de materiais diversos. Portanto, reforçar, no fundo, as parcerias entre os dois festivais, que são um bocadinho, não só pioneiros, mas quase ilhas da forma como a cultura é trabalhada aqui na região. E achamos que é muito importante reforçar essa parceria e assim vamos marcá-la desta forma simbólica. Portanto, aqui no auditório vamos apresentar três projetos de duplas de performance, de quem gostamos muito também, portanto, da Ana Jezebel e do António Torres, do André e do Jonas e da Carlota Lagido. Aqui na mesma lógica que nós apresentamos para a música, neste caso a Elisabeth Paiva e a equipa de Materiais Diversos, também tentou criar aqui este misto de gerações.
O Bons Sons, nesta sua 11ª edição, prolonga-se então até ao próximo domingo na aldeia de Sem Soltos.
Rádio Eds, a primeira a informar.
O Rancho Folclórico Os Camponeses de Pralva realiza amanhã sábado a 19ª edição do seu Festival de Folclore. Às 21h30 decorre a sessão de boas-vindas com entrega de lembranças, após o que, às 22h, terá início então a atuação dos ranchos participantes na edição deste ano. Nuno Fonseca, da Direção dos Camponeses, falou à ERTE da iniciativa, que uma vez mais vai contar com a realização também da Mostra de Artesanato, a promover este sábado e no domingo. Como refere Nuno Fonseca, o objetivo é dinamizar o próprio Festival de Folclore.
Nós há alguns anos que percebemos que folclore sozinho não é um produto que já não vende tanto como há alguns anos. Então procuramos, ao fim e ao cabo, juntar o útil ao agradável e mostrar outras dinâmicas, neste caso a Mostra de Artesanato e também alguma gastronomia que nós temos, produtos da terra, do mel, de azeites, vinhos, coisas boas que se fazem quer no Conselho de Tomar, quer nos Conselhos Limítrofes que se vão deslocar à Pralva. E tentámos casar as duas coisas, casar a tradição, neste caso o lúdico, o folclore, e depois os saberes adquiridos de cada uma dessas populações. E é isso que nós vamos ter. E aliado a isso também temos a mostra dos bolos, das festas. E essa tradição nós pensávamos incorporá-la porque nós próprios a temos na nossa dinâmica diária ou anual do grupo através das fogaças que nós transportamos e que recriamos com a tradição de Santa Luzia, a padroeira da prova. E por essa imagem juntámos o Festival Folclore à gastronomia e por essa via também temos tido boas molduras humanas, como vocês também têm registado, nos últimos anos. E este ano que quisemos fazê-lo também da mesma maneira. E tem sido algo difícil, e os grupos têm notado isso, embora às vezes seja um pouco difícil reconhecer-se que só o folclore ultimamente não tem atraído muita gente, porque nós não temos salas que tenham uma boa... um bom formato de acolhimento nas nossas aldeias. Ao fim e ao cabo temos aquilo que é o esforço dos grupos que fizeram construir, talvez nós também temos a nossa, mas depois, se forem noites desagradáveis, nós não conseguimos vender esse produto. E então nós tentámos juntar o festival à festa e é isso que vamos fazer novamente este ano.
Incluído então no evento vai decorrer também a 4ª Mostra dos Bolos das Festas. Esta tem sido uma vertente que registra um interesse crescente, a julgar pelo número de pessoas que anualmente se deslocam à Pralva, precisamente para apreciar este aspecto concreto da iniciativa e da gastronomia local.
Temos pessoas que vêm de muitos lados procurar os bolos, faziam quer na Pralva, quer em Aceiceira, quer em Linhaceira, quer no Coito, quer em Torres Novas, quer em Lapas, quer em Assentis, e procurámos 13 formas diferentes de bolos, de festas e também bolos de casamento, que é preciso que se diga. Vamos tentar ter, e vamos ter mesmo, vão ser confeccionados no sábado os célebres bolos de casamento que se davam aos convidados na quinta-feira do casamento. Nós vamos tê-los também para mostrar no sábado e ao fim e ao cabo também vamos presentear os grupos que nos visitam, porque também é penágio da Pralva fazer isso, presenteá-los com os bolos que nós temos a mostrar, mas que naquele dia também queremos que eles não levem só o saquinho, que é a lembrança que nós costumamos dar, mas que todos os elementos, os próprios grupos, os três grupos que nos visitam, possam provar desses bolos para perceberem também qual era a dinâmica desta região, que é uma região riquíssima e que acho que nessa área está pouco ou quase nada explorada, porque os grupos ultimamente têm-se dedicado, e ultimamente não sempre, digo eu, têm-se dedicado à música e ao canto, e têm-se esquecido um pouco daquilo que eram as tradições gastronómicas e a forma de viver das gentes, e é isso que, ao fim e ao cabo, também foi para isso que os grupos foram constituídos, a prova também foi constituída, é isso que temos estatutos, e é isso que nós tentamos dinamizar e divulgar com este 19º festival, a 18ª Mostra de Artesanato e a 4ª Mostra dos Bolos das Festas.
Uma iniciativa em três vertentes distintas, a apreciar e a participar, então, no decorrer deste fim de semana na Peralva. E é tudo. Assim fechamos. Regressamos aqui à Antena da ERTS com mais informação local e regional, quando forem 15 horas. Até lá. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.